Eu sou Adriana Mendes e essa é a Voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com você no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
A Voz da Contag dessa semana começa contando sobre uma reunião ocorrida com os deputados federais para defender os interesses dos agricultores familiares e assalariados rurais no Congresso Nacional.
Pois é, Adriana, o programa também traz notícia de outra reunião muito importante. Antes de conversar com os parlamentares, todos os presidentes de Federação dos Trabalhadores na Agricultura estiveram juntos em Brasília discutindo os temas que são de interesse comum e acertando o discurso.
E a Voz da Contag de hoje tem muito mais informações, Patrícia. Tem uma entrevista muito interessante sobre internet de alta velocidade no campo, desdobramentos das negociações dos produtores de fumo no Sul e até sobre o programa de rádio do governo que é um dos mais antigos do mundo, a Voz do Brasil. Então, fique ligado com a gente.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
A Contag e as lideranças sindicais dos 27 estados vinculados à entidade conseguiram mobilizar mais de 40 parlamentares na Câmara dos Deputados, Patrícia.
Pois é, Adriana. O auditório Freitas Nobre ficou lotado no dia 2 de março, quando o Movimento Sindical do Campo entregou aos deputados federais as propostas para a atual legislatura. A repórter Daniele Santos esteve lá e traz mais informações.
Aos parlamentares, a diretoria da Contag e das FETAGs apresentou 18 pontos entregues em um documento formulado pelas bases e que resultam na produção de alimentos e na preservação do meio ambiente. O tema mais debatido durante o encontro foi o que trata da modificação do Código Florestal. A intenção da Contag é de que os itens acordados, que são consenso entre todas as lideranças sindicais do campo, sejam acatados pelo relator da matéria, o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. O presidente da Contag, Alberto Brock, afirma que a mudança é necessária e que vai se empenhar para incluir a opinião dos trabalhadores rurais no texto.
Para o bem da agricultura familiar brasileira, para o bem do meio ambiente, para um código florestal mais justo, na nossa ótica, nós vamos lutar muito para que essas nossas sugestões sejam levadas em consideração na votação do código. Principalmente, a conceituação da agricultura familiar sendo colocada no código vem fortalecer a agricultura familiar, vem fazer mais justiça.
Ele defende mudanças estruturais no texto do relator que diferencia as grandes das pequenas propriedades.
Aqueles que têm 40, 50, 100 mil hectares de terra, não há necessidade de eles terem 4 módulos que se beneficiaria da flexibilização da legislação ambiental. No nosso entendimento, toda a diferenciação da legislação, ela seria para as propriedades que se enquadram na lei da agricultura familiar.
A forte presença das lideranças sindicais na Câmara foi um dos fatores para fazer da reunião com os deputados um importante momento de interlocução para o movimento sindical do campo, de acordo com Alberto Brock. Ele agradeceu também a presença dos parlamentares e reiterou o interesse da Contag em contribuir para o enriquecimento dos debates dentro do Congresso Nacional. O relator do Código Florestal, deputado Aldo Rebelo, informou que há um compromisso do presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, e dos líderes partidários para a votação da matéria até o fim de março. Ele disse que a intenção é examinar as propostas da Contag e procurar uma solução mais próxima do consenso.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Patrícia, essa reunião com os parlamentares não ocorreu sem preparação, viu? Antes, a diretoria da Contag reuniu todos os presidentes das FETAGs para discutir os desafios do campo e traçar as estratégias para o encontro com os deputados e senadores.
É mesmo uma gestão democrática, né, Adriana? E os participantes aprovaram a iniciativa. A reunião também preparou os dirigentes para a maratona de debates e negociações que ocorrem até a votação do texto substitutivo do Código Florestal Brasileiro. A repórter Verônica Tosi tem mais informações.
A diretoria da Contag e os presidentes das 27 federações se reuniram no início de março em Brasília para debater os desafios a serem enfrentados pelo movimento sindical do campo. Os dirigentes também traçaram as estratégias e listaram as principais reivindicações para o encontro com os deputados e senadores na Câmara Federal. O presidente da FETAG do Rio Grande do Sul, Elton Weber, aprovou a iniciativa da Confederação em promover essa reunião com os presidentes das federações, e propõe que mais discussões como essa aconteçam durante o ano.
Quem sabe até se isso se transforme numa coisa rotineira uma ou duas vezes por ano, para que a gente possa estar avaliando isto não só como um coletivo e depois juntar todos e ver o que cada um fez, mas sim pensar uma estratégia maior para os coletivos, para a ação como um todo.
Já o presidente da Federação de Goiás, Elias D'Ângelo Borges, acredita que essa reunião possibilitou a discussão de temas mais gerais e de políticas do movimento sindical.
Quando você discute os temas gerais, você consegue discutir a política do movimento sindical como um todo, você consegue fazer a avaliação de todo o processo, do conjunto das políticas, dos avanços como um todo, então ela é importante nesse sentido.
Além disso, segundo o presidente da FETAG de Minas Gerais, Wilson Luiz da Silva, o movimento sindical necessita de informações, principalmente as que influenciam na vida dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Então eu vejo de bons olhos que a gente precisa de vez em quando discutir com a nossa confederação, com os nossos presidentes das 27 federações, toda a política de representação, não apenas uma política específica, o ramo, no caso dos coletivos.
O presidente da FETAG do Maranhão também faz uma avaliação positiva da reunião. Chico Salles explica que os dirigentes se atualizam e levam para os estados encaminhamentos bem importantes.
Certamente, de uma reunião como essa, cada um dirigente dessas federações que estão aqui, acredito eu, aprende muito, né? E tira prioridades de tudo isso que está sendo discutido para nossas futuras ações, né? As grandes ações, como o Grito da Terra, os grandes debates que vêm pela frente.
Para Izete Rodrigues Rabelo, presidente da Federação do Amazonas, esse encontro foi fundamental para fortalecer as estratégias para o debate com os parlamentares, principalmente nesse cenário atual de grande renovação.
E mesmo porque, conforme já foi colocado, essa transição tem muitas pessoas novas. Então nós vamos enfrentar alguns problemas no grito da terra. Por quê? Porque vão dizer que estou começando agora, então vão começar a frear uma discussão que a CONTAG já vem fazendo ao longo dos seus 40 e poucos anos. Então a gente acredita que com essa reunião aqui, possa vir outra para a gente estar amadurecendo melhor as ideias.
Outro tema de destaque na reunião foi o Código Florestal Brasileiro. A CONTAG apresentou a proposta de alteração ao documento e colocou em votação entre os dirigentes. Esse texto, com as reivindicações do Movimento Sindical do Campo, foi entregue aos parlamentares durante encontro na Câmara dos Deputados.
CONTAG na luta pela reforma agrária.
E a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Rio Grande do Sul empossou a nova diretoria para a gestão 2011-2014.
A repórter Suzana Campos conversou com o dirigente gaúcho Elton Weber, que foi reconduzido à presidência da FETAG e tem mais informações.
O processo de eleição da FETAG ocorreu através de uma chapa de consenso que reconduziu o presidente Elton Weber à direção da FETAG. A posse da nova diretoria aconteceu na última semana de fevereiro e foi acompanhada por autoridades, dirigentes, lideranças sindicais, coordenadores, assessores e funcionários. O termo de posse foi conduzido por Alberto Brock, presidente da CONTAG. Com as mãos estendidas sobre a Assembleia, os 27 integrantes da nova diretoria prometeram respeitar os estatutos da FETAG e as decisões das Assembleias, fortalecendo os sindicatos e as regionais. Em entrevista, o presidente reeleito Elton Weber destacou o papel da FETAG na defesa dos trabalhadores da agricultura familiar. E a FETAG tem ciência do seu papel, representação, reivindicação e apresentação de soluções propositivas. Weber garantiu também que, apesar da parceria com governos, a federação não vai abrir mão da pressão e da mobilização se necessário.
Estamos começando esse mandato, primeiro, para dar continuidade ao trabalho que o movimento sindical faz no Rio Grande do Sul, a partir do que se faz a nível nacional, das decisões do conjunto movimento sindical.
Weber também relatou a forma que a FETAG vai continuar trabalhando nos próximos 4 anos.
Nós vamos estar atentos aos desafios e aos problemas e acontecimentos do dia a dia. Nós não podemos prever tudo. Planejamento se faz todos os anos, nós também o fazemos. Além disso, agora, do termo tínhamos feito já nosso planejamento da FETAG, nós temos o Congresso Estadual, que vai dar as diretrizes para os próximos 4 anos, e junto com isso nós vamos estar definindo os principais pontos estratégicos nossos de ação do movimento sindical para fortificar, em primeiro lugar, a nossa estrutura e dar conta também dos problemas sentidos e vividos pela nossa categoria.
Além de Elton Weber, Nelson Wild assume a vice-presidência. Elisete Hintz é a secretária-geral e Nestor Bonfante o tesoureiro. Antes da cerimônia de posse, a Assembleia Geral da FETAG fez a prestação de contas para o exercício de 2010, que teve aprovação unânime.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Patrícia, vamos tratar agora de um assunto bem importante para o desenvolvimento do país e para a mobilização da classe trabalhadora, o acesso à internet de banda larga. Você sabia que o governo tem um plano para garantir a inclusão digital no território nacional?
Sabia sim, Adriana, claro. Justamente para analisar esse plano e para apresentar as propostas da sociedade civil organizada para a democratização do acesso à informação e ao conhecimento, a repórter Verônica Tosi entrevistou o jornalista Altamiro Borges. Ele é coordenador do Centro de Mídia Barão de Tararé. Vamos ouvir a entrevista.
Altamiro, qual é a importância da internet de banda larga para a luta da classe trabalhadora?
A internet é um instrumento hoje que ajuda a democratizar as informações, ajuda o desenvolvimento econômico, ajuda a tratar de questões sociais. Lógico que a internet não é neutra. Você tem iniciativas no sentido de censurar, de conter o uso desse instrumento poderoso de informação, mas a tendência é só de crescimento.
Como o senhor avalia o Plano Nacional de Banda Larga do governo federal?
Na minha opinião, ele tem um dado extremamente positivo. É uma iniciativa no governo de garantir a inclusão digital. As pesquisas internas do Ministério da Comunicação demonstram que o maior problema para a não expansão da internet no Brasil é custo, é preço. Então, todo o esforço do governo com a recriação da Telebrás, com a utilização das fibras óticas das estatais, é no sentido de forçar as empresas a baixarem o preço. Então, o plano é muito positivo nesse sentido. Um aspecto negativo é que não dá para falar que é exatamente banda larga, porque o tamanho da banda ainda é muito pequeno. Então, ele não permite que as pessoas baixem determinadas coisas. Eu acho que ele também tem uma outra limitação. Ele não é um plano propriamente de universalização de direito, ele é um plano de expansão do acesso.
Altamiro, quais são as perspectivas para implementar esse programa a curto prazo?
Baixando o valor, ele trabalha com a ideia de que em 4 anos atinja 80% da população. Aí é ver para crer, ou melhor, não pode ver, é pressionar para conseguir.
Agora, como o movimento sindical está intervindo nessa discussão em todo o país?
Essa discussão tem se realizado em várias instâncias do movimento sindical, eu mesmo tenho participado de vários debates. Isso mostra que o movimento sindical vai incorporando a importância da banda larga e vai incorporando principalmente no aspecto da democratização da informação. O movimento sindical é duramente criminalizado pela mídia que nós temos hoje no Brasil. Essa mídia altamente concentrada, ela não trata das lutas dos trabalhadores, ou seja, os problemas dos trabalhadores, as reivindicações dos trabalhadores viram não notícia, ou quando trata, trata para criminalizar. Nesse sentido, a expansão da internet permite o quê? Um contraponto a essa mídia, permite outras fontes de informação.
Então, quais são as propostas da sociedade civil organizada para essa democratização do acesso à informação e ao conhecimento?
Uma é essa, a aplicação e aperfeiçoamento do Plano Nacional de Banda Larga. O segundo grande aspecto é a luta por democratizar os meios de comunicação no Brasil, democratizar a produção de conteúdo no Brasil. A segunda grande reivindicação, no meu entender, é uma nova regulação da mídia no Brasil. Não dá para a mídia brasileira continuar na mão de 7 famílias manipulando corações e mentes. É necessário que você tenha um processo que garanta, por exemplo, o que está escrito na Constituição e que até hoje não foi aplicado.
Quais são os desafios colocados para o movimento sindical do campo para avançar na inclusão digital e quais são os ganhos que os trabalhadores e trabalhadoras rurais podem ter com a implementação dessa política pública?
Eu acho que a CONTAG vai ter que pressionar para melhorar o plano, porque pode ser que em algumas pontas, com algumas comunidades, alguns povoados, não chegue. Você tem que ter mecanismos para garantir que isso chegue aos rincões do Brasil. Eu acho que ganhos que o Brasil pode ter é na própria melhora dos indicadores sociais. Você ter uma internet de alta velocidade permite melhora na educação, na saúde, e é uma melhora, inclusive, nos indicadores econômicos. Você imagina o campo brasileiro, todo ele conectado com alta velocidade, isso permite melhores condições de produção, de produtividade, otimiza o trabalho.
Altamiro Borges, obrigada por sua participação no programa A Voz da Contag. A entrevista completa pode ser lida na edição de fevereiro do Jornal da Contag.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Patrícia, os representantes da Contag e da AFUBRA, Associação dos Fumicultores do Brasil, estiveram em Santa Catarina para mais uma rodada de negociações do setor.
Pois é. A iniciativa de novo acordo, Adriana, se deu depois de uma mobilização de aproximadamente 1.200 agricultores, iniciada no dia 21 de fevereiro. A gente vai saber os detalhes dessa negociação com a repórter Flávia Medeiros.
A Contag e a AFUBRA estão acompanhando esses dias o cumprimento das ações de duas empresas fumageiras que fecharam um acordo parcial no dia 24 de fevereiro. O acordo só ocorreu por causa de uma manifestação de 1.200 trabalhadores e trabalhadoras rurais do setor que barraram a entrada das fábricas. Eles queriam que os patrões aderissem ao acordo feito por outras 8 empresas, em que aumentou 10% o valor do produto em comparação à tabela da safra 2008-2009, entre outros. Porém, nem todos os itens foram acordados. É o que explica o secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares.
Durante esse processo de negociação, conseguiu-se praticamente todos os itens da garantia de compra de todo o fumo produzido e contratado, uma melhora na classificação do produto. O único item que não foi fechado, digamos, acordado, foi o item do aumento de preço, que as empresas estão praticando respectivamente 7% e 7,5%, em detrimento aos 10% que foi negociado com as demais indústrias.
Segundo Rovares, as entidades ligadas aos trabalhadores querem continuar o diálogo para conseguir estabelecer um acordo integral. O acordo feito pela maioria das empresas fumageiras ocorreu entre os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro e garantiu, além do aumento do produto, diversas outras demandas como frete, seguro do transporte, aquisição de toda a safra contratada, fornecimento de insumos, assistência técnica e fiscalização da classificação por órgãos oficiais. No Rio Grande do Sul, o número de reclamações de fumicultores insatisfeitos com a classificação do tabaco motivou a Comissão Estadual do Fumo da FETAG Estadual a visitar 8 indústrias no dia 16 de fevereiro.
O recado que vem da terra.
Adriana, todo mundo sabe, mas tem gente que ignora que as chuvas de verão são a condição perfeita para o aumento do número de casos de dengue no país, não
é
não?
É, Patrícia. Mas se a população estiver atenta aos cuidados necessários, a gente consegue garantir a saúde da família e de todos em volta. Vamos recordar algumas dicas básicas com a repórter Daniele Santos.
Dados preliminares do Ministério da Saúde, atualizados até o dia 28 de janeiro, mostram que a dengue avança principalmente no norte. Dos 26.030 casos notificados, 10.470 estão nesta região. No Amazonas, por exemplo, o Ministério instalou uma sala de monitoramento permanente da dengue. Só este ano, o número de notificações no estado passou de 10 mil. Cerca de 4 mil deles estão confirmados. 8 mortes foram registradas e outras 3 estão sob investigação. A segunda região do país com maior número de notificações é o Sudeste, com 7.094 casos. Por lá, há 51 casos graves da doença e 3 mortes. Para evitar que o número cresça ainda mais, o governo vem fazendo campanhas entre a população e alertando para a prática de medidas preventivas. Algumas ações são simples e não custam nada. É o caso de não deixar água acumulada sobre a laje, virar todas as garrafas e recipientes com a boca para baixo, evitando assim deixar acúmulo de água. Outra dica é manter também a caixa d'água bem fechada, encher a borda dos pratos de plantas com areia, remover folhas, galhos e tudo que possa atrapalhar a passagem de água pela calha da sua casa. Mas o secretário de Políticas Sociais da CONTAG, José Wilson, alerta que outros fatores também contribuem para aumentar os focos da doença e que interessam a quem está no meio rural.
Em se tratando dessa política que o governo federal está divulgando bastante na questão do combate à dengue, nós temos uma restrição, uma avaliação a fazer com relação ao campo. Veja bem, me parece que a gente olha apenas para as cidades e acaba esquecendo que no campo também ele se torna muito vulnerável também à incidência também dos mosquitos em função das dificuldades que o campo ainda tem. Então veja bem, nós achamos que a falta de saneamento no meio rural é um dos fatores que acaba também provocando com que o mosquito ele se prolifere também na zona rural. Nós não podemos se preocupar apenas com as questões mais domésticas, mas, sobretudo, algumas questões que precisam estar relacionadas com o sistema, que está relacionado com o ambiente. Como é que está sendo feita a nossa coleta de lixo? Isso também é um forte fator para que ali comecem a ter indícios de uma possível epidemia, de uma possível concentração do mosquito da dengue. Uma outra coisa que nós queremos trazer também é com relação à questão do desmatamento. As pessoas, mas o que é que tem a ver desmatamento com o mosquito da dengue? Então, veja bem, na medida em que você desmata, na medida em que você afeta o sistema da natureza, então você começa a criar um desequilíbrio na biodiversidade.
Os sintomas da dengue são febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo e nas juntas e manchas vermelhas no corpo. Em caso de dúvida, a orientação médica é a maneira mais adequada. Não confie apenas no chazinho. Caso seja confirmada a doença, o paciente deve fazer repouso, beber muito líquido e só usar remédios indicados pelo médico. A reidratação oral é uma medida importante e deve ser realizada durante todo o período de duração da doença.
A voz da CONTAG está quase no fim, mas continue em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
Patrícia, você sabia que a CONTAG aderiu à mobilização contra a mudança nos horários da Voz do Brasil?
Pois é, Adriana, e agora a nossa voz se soma ao programa oficial do governo. A proposta em análise no Congresso Nacional prevê um período em que o programa pode ser transmitido pelas emissoras comerciais.
Isso precisa ser visto com cuidado. Uma das coisas é que pode, por exemplo, prejudicar as comunidades do interior do país. Muitas vezes, elas têm como única fonte de informações sobre o que faz o Estado brasileiro o programa. A repórter Daniele Santos traz mais detalhes.
A CONTAG é a mais nova entidade a aderir à mobilização para barrar a proposta de mudança do horário de veiculação do programa A Voz do Brasil. O presidente da CONTAG, Alberto Brock, recebeu os jornalistas Chico Santana e Beto Almeida no dia 22 de fevereiro e deu apoio ao movimento. Atuantes no jornalismo sindical, eles apresentaram um histórico da discussão no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, há uma proposta que prevê a veiculação do programa entre 19 e 23 horas, o que, na visão deles, impacta a prestação de serviços para os ouvintes do interior do país, especialmente para os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Outra preocupação dos jornalistas se dá sobre a possível falta de fiscalização ao cumprimento dos horários regulamentados. É o que explica o jornalista Beto Almeida.
Há uma cobiça enorme por mais uma hora de programação para que se dedique a comércio, a baixaria informativa ou para fazer nada que se assemelhe a jornalismo, que é o que fazem hoje as milhares de rádios no Brasil, com poucas exceções.
Beto Almeida, que já presidiu a Federação Nacional dos Jornalistas, reforça a importância de os movimentos sociais ajudarem na sensibilização de parlamentares ligados à causa.
A participação da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, nessa campanha em defesa da Voz do Brasil é decisiva, porque a CONTAG, como nós também vemos, coincidimos, percebe que o grande prejudicado será principalmente a população do campo, né, que tem dificuldades para ter outras alternativas para acesso à informação. E essa participação da CONTAG com as federações, com os sindicatos trabalhadores rurais, que tem inclusive no hábito de ouvir o rádio um costume muito importante, que é característico dos trabalhadores rurais, é fundamental para que a gente tenha sucesso na defesa da Voz do Brasil no horário em que ela está hoje. Podemos até aperfeiçoar a Voz do Brasil, mas não abrir mão de um espaço informativo público regulamentado como está hoje.
Para o presidente da CONTAG, Alberto Brock, o movimento sindical do campo deve assumir o compromisso e ajudar na orientação da população acerca da importância desse veículo de comunicação como serviço de utilidade pública.
Nós queremos fazer esse debate com todo o movimento sindical, com as federações, com os sindicatos, porque a alteração que está tramitando no Congresso Nacional através de uma lei do horário da Voz do Brasil, que é um programa de mais de 70 anos de duração, que já passa por gerações, a sua alteração e colocar o belo prazer das emissoras de rádio seria um desserviço para a sociedade brasileira, especialmente para os que vivem nos mais longínquos rincões do Brasil. Então nós queremos fazer um debate e que esse debate gere uma grande corrente para a manutenção do programa da Voz do Brasil no horário em que ela está acontecendo hoje e que se possa, inclusive, melhorar ainda mais esse programa que é muito importante para o povo brasileiro.
A Voz do Brasil é produzida pela Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e pelas rádios Câmara, Senado e Justiça. Ela divulga as ações dos três poderes e faz um resumo dos discursos parlamentares. O programa surgiu há 73 anos, durante o governo de Getúlio Vargas. Hoje o programa é transmitido por mais de 5 mil rádios em todo o país.
E para terminar com alegria o nosso programa e lembrar que receber notícias pode ser uma coisa boa e importante, fica aqui o convite para você que nos acompanhou até o fim dessa edição da Voz da CONTAG para ouvir uma divertida música sertaneja, boa de dançar e um bailão. Serve de aquecimento para a alegria do carnaval que vem por aí. É uma notícia para te dar da dupla Gino e Geno.
A Voz da CONTAG fica por aqui. Obrigado pela companhia. Um bom carnaval e a gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Eu tenho uma notícia pra te dar. Se não para com isso, logo vou me apaixonar. Eu tenho uma notícia pra te dar. Se não para com isso, logo vou me apaixonar. Eu tenho uma notícia pra te dar. Se não para com isso, logo vou me apaixonar. Eu tenho uma notícia pra te dar. Se não para com isso, logo vou me apaixonar. Você fica me olhando, provocando meu desejo. Eu fico aqui te olhando, até babando por um beijo. Você fica mexendo em casa de marimbondo. Por ti não tenho queda, por você eu tenho tombo. Eu tô sentindo um fogo de queimar meu coração. Eu tô sentindo que está pintando uma paixão. Eu tenho uma notícia pra te dar. Se não para com isso, logo vou me apaixonar. Eu tenho uma notícia pra te dar. Se não para com isso, logo vou me apaixonar. Eu tenho uma notícia pra te dar. Se não para com isso, logo vou me apaixonar. Eu tenho uma notícia pra te dar. Se não para com isso, logo vou me apaixonar. Você de roupa curta e eu de zoião comprido, pensando no que tem embaixo do seu vestido. Enquanto você leva tudo só na brincadeira, eu só penso naquilo com você a noite inteira. Enquanto você brinca de gostar com essa paixão, eu fico aqui sozinho me acabando em solidão. Eu tenho uma notícia pra te dar. Se não para com isso, logo vou me apaixonar. Eu tenho uma notícia pra te dar. Se não para com isso, logo vou me apaixonar. Eu tenho uma notícia pra te dar. Se não para com isso, logo vou me apaixonar. Eu tenho uma notícia pra te dar. Se não para com isso, logo vou me apaixonar. Você de roupa curta e eu de zoião comprido, pensando no que tem embaixo do seu vestido. Enquanto você leva tudo só na brincadeira, eu só penso naquilo com você a noite inteira. Enquanto você brinca de gostar com essa paixão, eu fico aqui sozinho me acabando em solidão. Eu tenho uma notícia pra te dar. Se não para com isso, logo vou me apaixonar. Eu tenho uma notícia pra te dar. Se não para com isso, logo vou me apaixonar. Eu tenho uma notícia pra te dar. Se não para com isso, logo vou me apaixonar. Eu tenho uma notícia pra te dar. Se não para com isso, logo vou me apaixonar.